Bom dia, Leonardo. Bom dia toda a nossa comunidade Vacaria, secretário da La Santa. É sempre alegria estar aqui falando dos nossos projetos, dos planos que nós temos para o desenvolvimento da nossa cidade, sempre com muito planejamento, né? E sempre buscando fazer com que os projetos eles atendam às necessidades da nossa cidade para um pleno desenvolvimento e um preparo para o futuro.
Secretário Alessandro, bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, prefeito André, a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar conversando aqui na Esmeralda.
Bom, secretário Alessandro, esteve detalhando os projetos, né? Pelo que nós observamos aqui à primeira vista, 10 projetos estruturantes, obras, como disse o prefeito André, para o futuro. O que, que a comunidade pode esperar aí, secretário?
Exato. Isso foi um amadurecimento aí que vem desde a época da campanha, juntamente com o prefeito André, e depois no início da gestão também. Estamos nos reunindo quase que quinzenalmente para aperfeiçoar os detalhes dos projetos e aí... Passado 8 meses de governo, a gente já conseguiu ter um nível de maturidade, de segurança, né? Porque envolve também a questão de uma previsão financeira importante para o município para os próximos 3 anos, onde nós então reunimos a classe empresarial, as entidades, para poder, inclusive, engajar a comunidade, né, nessa questão, validar os projetos, porque é muito importante nós termos essa reação do meio empresarial e das entidades para, vamos dizer assim, validar e nos apontar que o que está programado, projetado, planejado, está no caminho certo, visto essa complexidade que vai virar a nossa cidade com a conclusão da BR-285 Serra da Rocinha, Avenida Militar, e a partir desse fato, que provavelmente aconteça já no próximo ano, nós já estejamos minimamente preparados com a infraestrutura local para poder absorver o impacto desta obra, né, Leonardo?
E realmente a gente é testemunha, né, do crescimento que Vacaria vem alcançando, não só nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, né, Alessandro, porque a própria construção civil avançando, a gente vê o número de veículos cada vez maior, a cidade tem que se estruturar para poder entregar aí para as gerações futuras algo melhor. Agora, quando nós falamos aí em investimentos, não é, prefeito? É questão de 50 milhões de reais, esse valor aí, como é que o executivo trabalha com essa cifra? Uhum. Porque para 3 anos a gente sabe que dentro de um orçamento do município que tem gastos, inúmeros gastos, né? Como é que se trabalha essa questão? Seriam recursos apenas próprios do município? Se busca emendas? O que, que se pretende fazer para financiar e colocar em prática essas ideias?
Sim, vamos partir do princípio que hoje nós temos uma saúde financeira estável aqui do nosso município. Nosso secretário de Gestão e Finanças, o Igor, ele tem essa preocupação de preparar o nosso plano plurianual para os 4 anos, né? Para os próximos 4 anos nós tivemos essa preocupação. E essa previsão, esses projetos, eles são projetos que realmente eles irão acontecer, né? Então, por isso, os recursos eles já estão separados e garantidos próprios, né? São recursos do município, né? Então essas obras elas irão acontecer, mas claro que durante esses próximos 3 anos nós vamos poder também captar recursos como nós já estamos fazendo, né? Que é justamente para dar mais esse suporte, né? Para que a gente consiga realizar essas obras e tantas outras que a gente tem previstas. Então, como o Dalla falou, são obras estruturantes que certamente elas vão contemplar aí esses próximos anos que virão pela frente, porque nós temos uma obra grande, que é a obra do anel viário, né, que é ali na 285, que é uma obra a longo prazo, ela não vai se concretizar já a curto, porém nós não podemos esperar tantos anos e nós temos que nos preparar, porque com o advento da abertura da Serra da Rocinha, certamente o fluxo de veículos eles vão aumentar em muito, veículos principalmente pesados, estados, é, toda a produção do norte do estado e também do oeste catarinense passarão por Vacaria, e nós precisamos estar preparados. Por isso, nós temos esse nosso chamado microprojeto estrutural, né, do nosso trânsito, né? Então, eu tenho certeza que nos próximos meses já nós estaremos fazendo a abertura de licitações para nós já iniciarmos essas obras, porque nós sabemos que o setor público ele tem o passo a passo e nós precisamos acelerar e não deixar brechas para que nós, porventura, atrase essas obras que são muito importantes para o bom andamento do fluxo de veículos aqui no nosso município.
Exato. É, nós falamos sempre, né, prefeito, em outras oportunidades sobre outras demandas do município, né? E a gente bate muito na saúde sempre. Uhum. Mas hoje, especificamente, é um projeto estrutural para os próximos quantos anos do município? Dá para se colocar assim?
Exatamente. É o que vai mudar a chave da nossa cidade no que diz respeito também ao desenvolvimento econômico. Porque nós estando preparados, né, nessa questão viária, né, do trânsito, certamente nós faremos com que também nós tenhamos uma cidade preparada para novos investimentos. Com isso, o município vai arrecadar mais e vai ter condições até mesmo para investir muito mais na nossa saúde para a melhoria, né, da saúde também. Mas, como você bem falou, hoje nós estamos falando de obras que também são extremamente necessárias e importantes para que nós não tenhamos aí num futuro breve, né, já no ano que vem, um estrangulamento aí principalmente da BR-285. Né? Então, como nós falávamos na reunião que nós tivemos durante essa semana, né, nós tivemos lá a participação dos empresários do nosso município, né, porque o nosso entendimento é que quem gera a riqueza do município, quem realmente alavanca são os empresários, é quem gera emprego e gera renda. Por isso, a participação desses atores é muito importante nesse processo, porque como nós falamos do nosso compromisso é de fazer uma gestão qualificada diante desses recursos que são arrecadados para reverter em melhorias lá.
Bom, projetos aí, Alessandro, para detalhar rapidamente para o pessoal, porque nós falamos aqui numa estrutura, num geral, mas em tópicos assim, qual seria o principal ou aquele prioritário, né? E os demais aí, conforme o andamento dos anos, já que é um período relativamente curto, né, de 3 anos.
Exato. Então, vamos iniciar objetivamente pelos projetos. O primeiro deles é a conclusão da Perimetral Norte, né? A gente sabe que a Perimetral Norte passa por dentro hoje do bairro municipal e Santa Cruz, o que talvez até descaracterize o nome Perimetral, né? Porque uma Perimetral precisa passar a margem, né, por trás, e é isso que a gente fará. Iremos abrir mais 2.500 metros de estrada pavimentada com um pontilhão, né, uma ponte lá no início do Rio Socorro, que é lá próximo ao bairro Santa Cruz, onde se juntam todos os arroios de Vacaria. Então nós conectaremos lá naquela curva do Santa Cruz, passando pela cooperativa, chegando até a Avenida Antônio Ribeiro Branco. Ali precisaremos fazer uma nova rótula ali naquele loteamento novo que se tem ali. Então só o próprio loteamento já vai urbanizar bastante e aumentar o número de veículos, e com essa rótula partindo então já reto para a BR-116, né? Conectando então diretamente BR a BR, uma perimetral bem formatada. Isso vai ser uma alternativa importante para esse fluxo pesado se deslocar por ali e conectar com a 285 ali no Ginete. Importante dizer que isso também, né, vai alavancar todo um desenvolvimento industrial daquela região.
Exato,
né? A cidade
vai crescer. Quando se mexe na estrutura, elas crescem.
Vai crescer muito ali a cidade para aquela região, novas empresas, como o prefeito colocou, e assim por diante. Então, essa obra estruturante da conclusão da Perimetral Norte de Vacaria, ela é, vamos dizer assim, o carro-chefe dessa estrutura que a gente está colocando. Porém, né, falando agora um pouquinho da BR-116 em específico, Ela é uma BR que é diferente da 285, ela é mais larga, tem todas as vias laterais.
Exato,
que
chamadas marginais.
As,
né,
marginais, que serão pavimentadas na sua totalidade. Vamos colocar aí mais ou menos lá do início, vindo de Caxias para cá, lá na subida, onde tem lá o posto com o Campanharo, passando pela Resfriara, que todas as laterais vindo até a PRF. Então, as laterais, onde não tem lateral feita, será feita até a PRF. E aí nós podemos dizer do novo viaduto da Samuel Guazelli com a BR-116. Então, ali será construído um novo viaduto, vamos dizer assim, mitigando de vez aquele problema que temos ali de quase acidentes diários naquela rótula. É, então, chegando no novo viaduto que está em obras agora e que deverá ser entregue até o final do ano. E aí, indo adiante, 116 com BR-285, também um gargalo importante, além desse junto no posto Triângulo. Essa é uma obra onde o DENIT, em compromisso com a Prefeitura de Vacaria, vai fazer o projeto e a obra. Esta é por conta do DENIT, né? Aí todas, ali eu gosto de brincar sempre ali a faixa de gás ali entre essa intersecção até a rótula da Júlio, ali é muito difícil a travessia, o bairro, né?
Os horários de pico é complicado.
Ali não é fácil. Então toda uma urbanização, um redimensionamento, a pavimentação das laterais, mas também um estudo para ver quais serão exatamente os acessos que serão permitidos ali, né, para nós melhorar bastante, fazendo com que as ruas laterais das BRs, as marginais, como tu colocava, Leonardo, sejam muito mais utilizadas. Sim. Pela população local, fazendo com que não se tenha tanta necessidade de ir para a pista principal.
Para, né, acessar os bairros ali, não vá para a pista principal. Né?
Exato, a gente vai fazer toda essa concepção. E ainda sobre a BR-116, uma obra também que considero uma das mais importantes, que é a nova rótula da BR-116 com a Júlio de Castilhos, com a Borges, com passarela de pedestre, sendo que essa passarela vai permitir o acesso ao CAT, mas também a ciclovia que ligará os dois parques. Então teremos uma ciclovia com uma pista de caminhada entre o Parque de Rodeios ao CAT, com uma passarela de segurança ali por cima dessa nova rótula da Júlio com a BR-116. Uma rótula grande que irá abarcar as duas ruas importantes da cidade, que é a Júlio e a própria Borges.
Sim.
Né? Então, essa é mais uma obra estruturante bem, bem importante que a gente está projetando. E para concluir esse portfólio de obras, uma das nossas grandes preocupações também em relação a 285, que diferente da 116, ela é estreita, né? Mas tu pode notar que ela tem uma drenagem precária, muito acúmulo de água nas laterais, locais com paralelepípedo, outros locais com terra, com chão batido, o acostamento precário. Então,
não é uniforme, né?
Não, ela é esteticamente, para quem chega em Vacaria,
já leva uma péssima imagem.
A imagem, né? Melhorou com a rótula do quilômetro 4, porém a gente precisa fazer que essa melhoria venha durante toda a Avenida Militar. E aí então o DENIT vai fazer a pavimentação de todo o acostamento e a Prefeitura vai fazer o projeto e a drenagem da Militar, com a pavimentação chegando até as empresas. Iluminação, sinalização, talvez sinaleiras em alguns pontos.
Como por que você não comentou, né? Faixa de gás aí, tem algumas faixas aí, tanto lá na Militar, lá na 285, né? A questão do bairro Glória para o Jardim América, ali, aquela. Ou atravessar a BR. Claro, foi feito algumas modificações na Campos Salles com a sinalização horizontal, mas é complicado.
É complicado
aquele trecho.
Leonardo, quantas cidades que tem sinaleira aqui em Caxias? Por que não? Talvez nós termos uma sinaleira inteligente ali.
Exato.
Que nos horários de pico consiga distribuir o trânsito, né, conforme ela mesma identifica
talvez
o volume.
Talvez seja a solução,
né,
mais rápida para si.
Talvez
econômica,
mais lógica, né? Acho que ficou algum tempo, Vacaria teve sinaleiras, aí teve um preconceito em relação às sinaleiras nas BRs, e eu acho que talvez ali seja uma boa solução aí no futuro. Enfim, isso tudo vai fazer parte de um estudo, né, que já está sendo desenvolvido. Mas esse conjunto de obras, agregado ao paisagismo, que deverá ser feito também nas duas BRs, para que Vacaria, além do como o prefeito falava, a questão da mobilidade, da logística das empresas, mas também a parte turística. Vacaria comece a ter visualmente uma cidade mais atrativa, né? É, onde se cause uma boa impressão para quem visite Vacaria, passe por aqui e se anime, inclusive, a visitar outros pontos belíssimos que nós temos, né? Que não faltam e é de conhecimento de toda a comunidade.
É, nós temos muitos pontos aí, mas é como o Alessandro colocou, né, prefeito? A chegada ao município ela tem que ser agradável. E isso que parece que está nos faltando. Aliás, não é só um problema de Vacaria, tem outros municípios, a gente anda por aí e também percebe que o pessoal parece que não dá muita atenção às entradas da cidade.
É, eu sempre falo que hoje, estando como prefeito, é uma obrigação e um dever, né, de nós mudarmos essa realidade, né? Então, eu sempre falo que se nós não tivermos condições de mudar essa realidade, nós não mereceríamos estar como prefeito ou como secretário. Então, é um dever que nós temos e nós vamos mudar essa realidade, vamos melhorar a infraestrutura, vamos fazer o paisagismo, que isso é muito importante, o embelezamento da nossa cidade, não só nas nossas BRs, que é o cartão postal, é onde as pessoas chegam, né? Principalmente aqui no nosso município, nós temos um aeroporto, mas as pessoas usam, né, as nossas BRs para chegar até a nossa cidade principalmente. Então, sim, é um dever, é um compromisso, é uma meta nossa de melhorar as entradas da nossa cidade, as marginais da nossa cidade, as vias laterais das nossas BRs, né, com pavimentação, com estrutura, né, com escoamento da água, para que não fique mais essas poças de água, né, nos acostamentos. Isso é muito feio realmente, e é um compromisso, é uma meta do nosso governo de fazer essas melhorias, e é por isso que nós estamos planejando. Eu acho que na nossa reunião que nós tivemos nesta semana, ficou muito claro que tudo que nós formos fazer tem que ter planejamento, para que não seja só uma obra que vai resolver momentaneamente aquele problema. Não, nós queremos fazer obras que elas sejam estruturantes, que elas perdurem por longos anos, né, e que não causem transtornos como esses que nós estamos vendo hoje.
Olha aqui, ó, só para caminhar o nosso encerramento e aproveitar aqui, Alessandro, ó, tem uma ouvinte nossa, ó, moro na Militar, na divisa entre o bairro Glória e Jardim América. Aqui já teve sinaleira, por sinal, em frente à minha casa, mas não deu certo devido ao engarrafamento que acontecia nos horários de pico, porque ficava uma fila intensa. É aquilo que nós comentamos, né? Sinaleiras inteligentes. Talvez naquela época,
exato,
as coisas não fossem da forma de hoje, né?
É, exatamente, porque tem horários onde a BR está, né, demandando mais, tem horários que a travessia demanda mais. E a sinaleira inteligente acumulou tantos veículos e tal, ela vai distribuindo, né? E não no tempo, não é um tempo programado fixo, né? É. Conforme a demanda que ela mesma enxerga de veículos, ela distribui o trânsito. Claro que a gente está colocando uma possibilidade, mas isso vai ser objeto, né, de um estudo bem, bem específico, né, Leonardo?
Agora, especificamente, é algo que era para ontem, não é, prefeito?
Perfeito.
Uma situação dessas, porque a gente que está no dia a dia percebe, né, que é complicado. E não, eu citei esse ponto porque talvez a gente se identifique porque esteja na redondeza, mas há outros lugares também, junto às BRs, que tem esse trânsito pesado.
É, não, são inúmeros pontos, né? Vacaria é cortada por duas BRs, cortada para a rede ferroviária, né? Que é um outro tema também que a gente sabe que faz parte do cotidiano e impacta a mobilidade urbana da cidade, né? Então é complexo o trânsito de Vacaria. E agora, com esse advento da BR-285, vai tornar ele mais complexo, talvez insustentável. É, então, esse esforço que o prefeito está fazendo de investimentos, ele é necessário, né? Ele é importante, mas como o prefeito colocava antes, eu achei muito importante. O impacto econômico para o desenvolvimento, para a geração de empregos da cidade, da economia da cidade, talvez seja o final dessa história. E o mais importante, porque as pessoas podendo ter na economia, né, o seu sustento, isso acaba impactando em vários outros setores, como a própria saúde. A gente vê assim, ó, Vacaria tem mais de 80% da população que é usuária do SUS, né? Não tem um plano de saúde. Não tem um plano por quê? Porque a economia ainda não se desenvolveu, exato, a ponto das pessoas conseguirem pagar. Quando a gente faz esse tipo de infraestrutura, que a gente melhora a economia, talvez a gente consiga, num futuro próximo, melhorar a economia, que as pessoas tenham melhores condições até de conseguir pagar parcialmente a sua, né, saúde e a sua, o seu sustento de maneira geral. Então é um projeto que ele tem muitas dimensões que são relevantes para a nossa cidade, né?
É para tratar como se fosse uma empresa, não é, prefeito? Sem o investimento não há retorno.
Exatamente. E falando ainda na questão do trânsito, né, é uma preocupação minha, principalmente, de cuidar dos pedestres, né? Ali o acesso ali é muito perigoso, realmente, aqui na região ali da Glória, né, entrada para o Jardim América, para os bairros ali, como também aqui no entorno ali do Brasa Viva, ali da entrada também. Do CAT. Por isso que nós estamos pensando ali. Ali já houve óbitos, né, mortes de pessoas ali na região do Brasa Viva, e por isso nós também, uma das metas é colocar ali uma passarela, né, para que as pessoas consigam fazer a travessia com segurança ali da BR-116, que cada vez também aumenta mais o número de veículos transitando. Então é uma preocupação nossa também estar cuidando da vida das pessoas e que não aconteçam mais tragédias no trânsito da nossa cidade.
Ok, quero agradecer a vocês pela presença. Nosso tempo, felizmente, está esgotando. Teríamos muito mais assuntos, mas numa próxima oportunidade, certamente, vamos falar mais aí e, quem sabe, anunciar já o início dessas importantes obras.
Perfeito, Leonardo. Muito obrigado pelo espaço, né? Então, é muito importante nós estarmos sempre buscando, né, esclarecer e dar transparência, né, nos atos da nossa gestão. Então a Rádio Esmeralda, ela tem esse papel também, que nos auxilia para que nós possamos estar passando para a nossa comunidade os planos, os projetos que não são nossos, são projetos que vêm da nossa comunidade, né, um anseio da nossa comunidade. E nós estamos aqui sendo esse elo aí para que a gente consiga fazer essas realizações. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando o povo da nossa cidade.
Secretário Alessandro, obrigado também pela presença.
Nós que agradecemos, Leonardo. Obrigado a ti, a Rádio Esmeralda. Um abraço a todos os nossos ouvintes.